Fala aí, galera ligada no Resenha Monstra. Tá começando mais uma edição desse programa que já é sucesso em todos os cantos do mundo.
Não é verdade.
Não é verdade, é só em Santos e no, e na Baixada Santista
lá.
E quiçá em São Paulo.
Quiçá. Quiçá em São Paulo. No bairro do Imbaré.
Sucesso é uma palavra muito forte.
Tá começando o Resenha Monstra, mais uma edição gostosa que a gente vai conversar sobre muito futebol. Mas antes de mais nada, sem esquecer de alertar a toda a população e os nossos ouvintes e espectadores no YouTube do álcool gel, aqui ó.
Esse não é o gel.
Esse não é o gel, esse é só um álcool.
Álcool 70, que é o que elimina mesmo, hein?
Esse aqui, ele vou até colocar um golinho,
pode
um golinho aqui no programa.
Põe na água.
Quem quiser.
Que é pra limpar.
Dizem que vodka,
pra
quem quiser beber
dentro.
Também, ajuda a esterilizar e tal.
O álcool da vodka deve ser 120%.
Mas falando sério, né, sobre esse assunto, que é um assunto sério. Tomem muito cuidado, quem puder trabalhar de casa, trabalhe de casa. Quem estiver na zona de risco, ou seja, quem tem crianças abaixo de 12 anos ou mora com pessoas acima de 60 anos, tomem cuidadinho.
Se previnem.
Previnam-se. Não utilizem apenas o álcool gel, lavem as mãos.
Exatamente.
Antes de utilizar o álcool gel. E vamos passar por momentos turbulentos. Espero que o Resenha Monstra sobreviva nestes... Todas estas terças-feiras pra gente poder gravar aqui com vocês enquanto for seguro, né? Enquanto não for, talvez a gente grave online, sei lá, a gente dá um jeito aí de gravar o Resenha Monstra. Mas é isso aí, todo cuidado é pouco. Não é Diego Tavolaro, nosso... É o homem da medicina aqui dessa mesa, né?
O homem da saúde.
O homem da saúde, hein, Diego?
Exatamente, você falou perfeitamente. Tomar cuidado, gente, se prevenir, porque o negócio... O pessoal acha que é brincadeira, né? Que é piada, mas as pessoas que do grupo de risco, que é abaixo dos 12, acima dos 60, e as pessoas que têm as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, as respiratórias, que é DPOC, asma, bronquite, cara, é muito grave. Então, vamos tomar cuidado. É um problema de saúde coletiva, não individual, né? Coletiva, pensar no próximo.
Não significa que se você não morra por causa disso, mas você pode contaminar.
Exatamente.
Alguém que pode morrer.
Exatamente.
E
isso
passar
bem.
Por maus bocados.
É muito bem.
Certo, vamos falar de esporte, que é pra isso que as pessoas querem falar de Resenha Monstra. Nesse final de semana teve Campeonato Paulista, por enquanto tá tendo Campeonato Paulista. E três grandes do estado de São Paulo jogaram, um folgou. Né, que
três grandes jogaram, um ganhou.
É verdade também. E vamos com quem você quer começar? Murilo, você escolhe, que você é o neutro hoje aqui. Eu quero saber quem você quer falar.
Quem tem a menor audiência,
quem
Palmeiras.
Quem tem a menor audiência, Palmeiras. Salve o Palmeiras.
Eu discordo, porque na cadeia... Não tem podcast.
Você que pensa.
Automaticamente é o Corinthians.
Tu acha que o Ronaldinho Gaúcho não escuta nós?
O Ronaldinho Gaúcho e o Rony aleatório. É verdade.
Tu não acha?
O Ronaldinho Gaúcho, vocês viram que o Ronaldinho Gaúcho jogou e ele era proibido de fazer gol? Os caras falaram assim, só pode jogar se você não puder fazer gol. Entendeu?
Ele deu várias assistências.
Ele deu muita assistência. Eu não sei se é verdade, eu li isso aí em algum lugar aí. Mas o Porcão jogou contra a Inter de Limeira, sofreu um empate. Lá em Limeira, o time do Elano.
Primeiro eu queria destacar aqui que no esporte que deveria ser domínio do São Paulo, que é futebol feminino, o Palmeiras ganhou hoje 2-1.
Ah, verdade.
Tá, só.
Verdade.
Pra quem acompanha aí. Ganhou do São Paulo.
Ah, do São Paulo.
É. Tá
Campeonato
sabendo,
brasileiro?
Tá sabendo legal.
Cara, eu tenho uma opinião, mas eu vou deixar.
Fala.
Não fala.
Não quer falar sobre futebol
Diego,
feminino.
Diego, que ama o futebol feminino, acompanha todas as partidas.
E aí, Dudinha, Palmeiras Inter de Limeira, e além do jogo, fale da semana do Palmeiras, o que você quiser, o que você achar relevante.
Ah, eu quero frisar que o Ramirão não dá mais, né?
Já deu, toda semana.
Não,
cara,
dá.
O Guarani foi difícil na Libertadores? Porque falaram que era difícil.
Cara,
quanto foi?
Foi difícil não vencer o Guarani. Não vi dificuldades. Tem time que tem uma pedra no sapato, né?
Puta pé, cara, pedregulho.
Tranquilinho.
O pé nem entra no sapato. O tamanho da pedra.
Sem muita dificuldade, eu não entendo como.
Primeiro tempo foi até difícil,
tem
vai.
Tem profissional que
Posso
cai
dar uma
nessa.
Opinião sincera?
Dê. Tá aqui pra isso. Pagamos você pra isso.
O primeiro gol do Palmeiras ajudou muito.
Normalmente em todas as partidas isso acontece.
Vê se vocês conseguem entender.
Puta frango do
goleiro. Não, consegui entender porque o gol foi muito louco, atrapalhado. aquelas mulas do Guarani ficaram discutindo com o juiz. Foi. 40, o jogador, tem 11 negros no time.
Oito
estavam com o juiz. Pô, o Palmeiras foi muito inteligente. Pô, puta, aí foi um gol broxante pra quem toma aquele gol. Porque eu acho que o Guarani tava se segurando legal no jogo até. Mas broxou. Depois dali, o Palmeiras mereceu a vitória. Incontestável. O Corinthians tinha que ter feito.
Tá se encaminhando, fazendo uma lição de casa, né? Fazendo sua parte.
Com certeza.
E aí, voltando pro jogo do Corinthians de Limeira. A melhor parte foi a entrevista do Felipe Melo no final. Porque o jogo, um 0x0, muito, muito chute na cara do gol. Pra fora, o seu Rony corre, mas não faz gol.
Duda tem cisma com o Rony.
Cara, eu quero que ele seja o melhor jogador do mundo.
Ele tá demonstrando já um bom futebol.
Ele
é bom jogador.
Não, ele tá indo bem, mas ele erra muito o gol, cara.
É, a finalização dele.
E o último passe dele também não é tão bom.
Talvez.
Posso te fazer uma pergunta?
Hoje pode.
Pode.
Hoje.
Você tá satisfeito com o Vanderlei Luxemburgo?
O Vanderlei é a culpa, fechou.
Satisfeito, tô. Você acha que ele tá mas eu gostaria de um pouquinho mais.
Você acha que o Palmeiras tá jogando bem?
Não, tá dando pro gasto.
Porque, cara,
o problema é que, por enquanto, tu releva. Porque não é fase final.
E o resultado tá vindo, de alguma maneira, né?
E
o Palmeiras é líder do...
Não, tudo bem, mas tá jogando
do Paulista
bem, assim, tipo...
Não tem o que falar, né?
Eu, porque respondendo, é bom, pelo Duda, eu acho que tá em alguns momentos. Acho que em momentos, talvez, importantes. É. Tipo, contra o Guarani, mostrou...
Eu tenho a impressão que, entendeu...
Falando tá de verdade, o Palmeiras mostrou pro Corinthians como é que se atropela o Guarani, entendeu?
É, isso aí.
Então, mas pelo
E era um jogo muito importante, jogo nervoso.
Que são muito bons, ou pelo técnico que tá fazendo o time jogar?
Eu acho que o Luxemburgo não tá atrapalhando.
Tá, já é um...
Outros técnicos faziam muito isso. Você tem um time que se coloca aqui pra bancada do Resenha Monstra escalar, você escalaria um time parecido com o que o Luxemburgo escala.
Ele tá escalando o quarteto? Quarteto mágico?
Tá,
porcão.
Tá.
Então é isso aí.
E aí... Com os outros técnicos, eles insistiam em jogadores que ninguém escalaria. E aí eu acho que isso diferencia o professor do restante.
Tá gripado, Duda?
Tô um pouco.
Ah, meu Deus do céu.
Tô com dificuldade.
A voz meio estranha, né?
Tá embargado.
Mas eu peguei a temperatura dele, tá 36,1.
36. Ah, é verdade. Na entrada aqui do estúdio L, a gente teve que medir pra ver quem tava com febre ou não.
Dormi todos os dias com ar-condicionado em Florianópolis, porque era a empresa que tava pagando.
Aí colocou no talo.
Todos os dias, né? No 17, no 18. Aí ficou... Eu até peço perdão, porque esse é meu emprego, né? Eu sou um profissional da comunicação. E tô bebendo bastante água aqui, galera. Não tá resolvendo, não.
Uma observação.
Observa.
Completamente fora de qualquer coisa, fora de qualquer padrão, foi ter público no jogo do interior, em jogos do interior, e na capital não.
Então,
teve um motivo
assim...
meio torpe, né?
É, eu ia falar
claro
isso.
Claro que é torpe. Mas... Eu nem sei nem qual é o motivo, mas
é que a capital tem o menor sentido. Tá sofrendo.
Não importa.
Mais... Por exemplo, aqui Santos não tem nenhum caso confirmado ainda. A Portuguesa Santista jogou o último jogo com o público. Porque acho que eles
Se preocuparam.
Né? É, sim.
Que a Portuguesa Santista leva mais gente que o Santos no estádio.
E eles se preocuparam com a capital, que tem um maior número de casos e tal. Mas o negócio daqui a pouco...
Mas a capital pra cá também é dois pulos,
é,
né?
Não tem o menor sentido, pô.
Ô, Duda, 0x0, Felipe Melo mandou o famoso My Eggs pro repórter.
Deu na goela.
Eu não vi.
Ele mandou My Eggs. O que ele perguntou mesmo?
Eu não vi.
O cara perguntou, aí ele
falou... O cara foi falar com ele, ele falou, fala com o covarde lá.
Ah, isso. Beleza.
Aí o repórter, quem é o covarde? Ele, meu ovo.
Não sabia dessa,
Eu
vi,
eu vi. Eu vi.
Mas que seria o covarde?
Só que, cara, a Globo, eu ouvi, eu tava vendo o jogo do Palmeiras. Só que a Globo, onde que eu tava vendo? Acho que era o Premiere, sei lá. A Globo não... Obviamente, o repórter nem passou nada. Pô, não falou nem. O Felipe Melo foi meio mal criado.
Morreu assim.
Quieto, por isso que o Duda e o Dayton confirmando aqui, por isso que eu gargalhei, porque eu tinha entendido isso. Eu falei, cara, que absurdo. Será que ele falou isso?
Falou My Eggs. Famoso My Eggs. Meu. Deu-lhe a fritada de ovo lá.
É, o Felipe Melo é meio desequilibrado
mesmo.
Tava
meio nervoso.
Isso é engraçado tudo, mas não tem...
Não, ele é desequilibrado.
Mas quem seria o covarde?
E ele merecia ter sido expulso no jogo.
Eu acho que é o juiz. Acho que era o juiz.
Ô, Duda, em tempos de coronavírus fica difícil a gente planejar, pra gente projetar alguma coisa. Porque o próximo jogo do Corinthians é contra do Palmeiras é contra o Corinthians na Arena Itaquera e depois é contra o Água Santa no Allianz Parque. Porém, a Federação Paulista cancelou o tá Campeonato cancelado. Paulista?
Tá suspenso.
O Campeonato Paulista está suspenso até segunda ordem. Caraca, pesado, hein? Vamos lá? Vamos nessa?
Por que você tá rindo?
Não, é, tá suspenso. Ai, meu Deus do céu. A gente grava isso aqui.
Tá suspenso, sim.
E a gente sabe das
coisas. O Mineiro
coisas do futuro.
Tá suspenso também.
É, o Campeonato Mineiro, enfim.
O Mineiro não já parou de jogar? Desde que saiu do São Paulo?
Eu não sei. Talvez ele ainda esteja jogando, que nem o Kazu do Japão.
É, é verdade, ele Mas não toma cartão, fica suspenso, né?
Ô, Duda, é.
Quero falar desse jogo. Quero falar desse jogo aí.
Fala aí.
Eu acho, com todo respeito ao Corinthians, que o Palmeiras não pode perder pro Corinthians.
Corinthians tá mal.
O futebol o Corinthians tá apresentando. Se o Palmeiras perder ou empatar, eu acho que tem que dar uma surra no elenco do Palmeiras. Com todo respeito ao Corinthians, mas eu não respeito o Corinthians.
O pior é que eu concordo.
Ai.
E Palmeiras vai ganhar esse jogo.
No programa que vem, caso não tenha
esse jogo.
Jogo
que não vai ter.
Vai ser em junho.
Viu? Esse jogo de junho. No próximo programa, caso não tenha jogo mesmo, corta essa parte que eu falei e só cola. Põe ela de novo. E vai fazendo isso até começar a ter jogo, tá bom?
É. Vamos falar do clássico Santos e Tricolor. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar?
Vamos voando.
Vamos tocar daqui. Clássico São Paulo e Santos, o famoso Sansão. 2-1 pro São Paulo, 2 gols de Pablo, desencantando.
Rapaz, precisou ter uma pandemia pro gol do Pablo acontecer, rapaz.
O que eu tenho a dizer é o seguinte, talvez seja o destino me punindo, tamanhas críticas ferrenhas que faço a Pablo. Ele chegou lá, entrou no segundo tempo, meteu duas caixas e virou o jogo.
Você fazia primeiro ao Pato?
E o Pato virou, né?
Tá, jogou bem. Não, tá jogando bem.
Ele tá indo ok.
E agora Pablo
desencantou com 2 gols. Obrigado.
Okay. Pablo tá
agora
ok.
Agora critica o Antony um
pouquinho. Não, vou começar a criticar os caras do Santos,
Não, critica o Antony um pouquinho.
Vai que dá certo.
O Antony
tá jogando bem, pô.
Desde o jogo da LDU. Eu achei que ele fez um grande jogo contra o Santos também.
Mais álcool gel.
Não, acho que
fez.
Não.
Fez. E contra a LDU no meio de semana, a LDU, ele jogou muito bem, velho.
Jogou bem.
Olha, eu ouso dizer que o Santos fez o gol e só.
Contra o São Paulo?
São Paulo.
E foi um belo gol.
Não,
foi uma grande jogada.
E foi só mesmo.
Cara, o Santos não fez
o
nada.
Sanches,
não
foi no segundo primeiro, tempo, teve uma metida de bola do Soteldo interessante, só que o Sanches errou ali na decisão, talvez.
Era pra ele bater direto essa.
Talvez,
Foi a única finalização.
Olhando o replay, tava um pouco difícil de bater de primeira, mas...
Foi a única finalização.
Ele é um profissional, né?
O problema dos times do time do Jesualdo...
Pra mim, tava difícil.
É que... Cria muito pouco, cara. Eu falei até no jogo contra o Santos de Defensa e Justiça, na Argentina, que também esse time argentino também não foi... tão eficaz contra o Santos, assim, mas...
Parâmetro.
Cara, o Santos não é um time que cria muita coisa mesmo, é um time que é esquisito. Contra o São Paulo não criou
então,
nada.
Enfrentou enfrentou o São Paulo que gosta de ficar com a bola,
que cria, assume
o comando do jogo, só ficou defendendo.
Só ficou defendendo, jogou como um time pequeno.
E aí depois o Jobson ainda foi expulso.
Lamentável também.
Uma entrada, tu viu? Caraca.
Enquanto o Santos tava com 11 também, tava só se defendendo?
Só se defendendo. Cara, o Santos achou o gol, cara. Foi um golaço.
Foi um golaço.
Baita jogada do Arthur Gomes com o Sanches e o Pará. Mas foi achado, cara. E o Santos tá jogando assim, olha, teve poucos jogos que o Santos jogou bem. Por exemplo, contra o Mirassol, o Santos jogou muito bem. Contra o Defensa e Justiça, eu até entendi, tá na Argentina, estreia de Libertadores, de repente jogar com um pouco mais de cuidado faz sentido. E ainda ganhou, então beleza, né? Tá ótimo. Agora, o Santos continua, né, totalmente bagunçado.
Aí pegou o Delfim, né, que foi uma partida desastrosa.
É verdade, putz, Santos
no meio da semana. Foi fraco.
Foi horrível.
Foi muito ruim,
foi um jogo muito ruim, cara.
Um jogo sem público por conta da punição do Santos, não por conta do coronavírus.
Exatamente.
Mas foi triste, hein?
A gente não percebe diferença nenhuma, né? O Santos já vem sendo punido o quê? 10 anos já?
Por aí.
Que não tem ninguém no estádio.
Desde que eu nasci, desde que eu conheço o futebol, o Santos é punido na Vila Belmiro.
É uma das punições mais severas do futebol, né? Acho que tá na hora de deixarem o Santos jogar com torcida. Fica aí o meu protesto para a FIFA
também,
e
o Santos não merece isso,
BNDES.
Né? Muito
eu queria comentar uma outra coisa que é só sobre o Santos, depois eu abro para você falar mais de São Paulo, o que você quiser aí. O Santos no jogo, se não me engano foi contra o Delfim, ou antes, que o Lucas Veríssimo comentou de uma proposta do Atlético Mineiro, que o São Paulo está interessado nele e tudo mais, e aí ele cobrou o Santos uma valorização.
Depois da partida, né? Foi logo depois da partida, ele fez o gol, né? Foi ele que fez o gol contra o Delfim.
É. Eu tenho uma opinião que é a seguinte, eu entendo o lado do Lucas Veríssimo de querer ser valorizado, de querer ganhar mais, porque todo mundo quer ganhar mais, é hipocrisia, eu quero ganhar mais, pô, todo mundo quer ganhar mais. Mas, é, em certo ponto, eu concordo com o Zé Carlos Pérez. Ele falou que foi um ato de indisciplina do Lucas Veríssimo.
Concordo.
Não acho que seja indisciplina, mas porque indisciplina... Porque, assim, ele tem direito de falar e a opinião dele. Indisciplina é quando o cara comete um ato que é contra o regulamento do Santos e é punido por isso. Acho que ele tem direito de falar o que ele quiser.
Mas ele foi antiético, né?
Mas ele foi... não sei se é questão da ética, mas ele foi desnecessário, assim, sabe? Ninguém cobra publicamente um salário melhor. Você tá na tua empresa, você quer ganhar mais, quer ser valorizado, você não chega e pega um megafone ou pega um microfone lá e começa a falar.
É capaz de ser demitido, velho.
É capaz de você ser demitido. A gente sabe que no futebol a coisa é diferente, tá? É. Coisa que o Gustavo Henrique fez também no final do ano passado, quando sabia-se que ele já ia, muito provavelmente ia pro Flamengo.
É, o Gustavo Henrique foi diferente, que ele reclamou e ganhou uma promoção, ele foi pro Flamengo.
Mas o... Não, o Lucas Veríssimo...
Se bobear, já tinha até um pré-contrato com o Flamengo e aí já tava...
E aí já chutou o balde. É. Mas assim, eu acho feio o jogador que fica cobrando publicamente essa tal dessa valorização.
Vai lá na mesa, na sala dele, senta na mesa e fala, e aí, presidente?
É, não tem... Eu acho que quem é que valoriza? É o mercado, entendeu? É o mercado que valoriza. Pô, se ele tá encontrando alguém que tá interessado em contratá-lo, pagar mais pra ir pro trabalho dele... Pô, parabéns, cara, mérito dele. Não precisa ficar via público e reclamar que o presidente não dá aumento pra ele. Velho, você não merece o aumento se você não tem o aumento. Ponto, cara. Entendeu? Não tem muito segredo. Quem merece aumento, ainda mais no mercado da bola, ou o cara tem proposta torto e direito, o clube se vê obrigado, entre aspas, a dar o aumento pro cara ficar. Quem não tem procura de público, de clubes aí, não tem aumento mesmo. E corre o risco ainda de ser mandado embora depois de um tempo. Normal, cara. Então eu achei bem bizarro Lucas Veríssimo falar isso. E na boa, cara, você é bom, você tá jogando bem e tal. Você começou muito mal no Santos, né? Começou muito mal quando subiu da base, era bem tosquinho jogando. Melhorou, beleza. Hoje é nosso principal zagueiro. Quando tinha o Gustavo Henrique, não era. Sempre foi o Gustavo Henrique melhor que ele. Hoje ele é o melhor, porque, né? Saiu o melhor, né? O que tava lá. Então, assim, na boa, cara, tá putinho, acha que quer ser valorizado. Se o presidente não pagar... Cara, porta da rua, serventia da casa. Quem é Lucas Veríssimo na fila do pão, velho? Pode ir embora. Pode ir embora, cara. Tá com um papo furado aí, mensagenzinha via imprensa, já demonstra que é Zé Mané pra mim, cara. Não... Quem é bom, joga muito, recebe proposta, senta na mesa de negociação e negocia um contrato melhor, cara. Não vem querer ficar reclamando pra repórter aí que tem que ganhar mais. Ah, vai te catar, cara. Então vai embora. Pode
já temos o próximo vídeo com mais de 2.000 visualizações.
Eu concordo contigo.
Pode ir embora, cara, na boa.
Sabe editar, Dudu?
Bravo.
Pode ser até uma...
Quem é Lucas Veríssimo?
Cara, pode ser até uma reação emocional da situação. Poderia ser mais racional assim.
Momento rage.
Mas mesmo eu sendo presidente do Santos, cara, se o cara fala uma coisa dessa, eu não sei o que o Pérez vai fazer.
Primeiro que tu não pode ser presidente do Santos porque tu não tem mais de 80 anos. Já começa por aí.
Mas se eu fosse presidente do Santos, cara, eu ia falar, amigão, traz o contrato aí, se pagar, se te comprar e pagar o salário, cara, porta da rua, serventia da casa.
Mas assim, fora. Tá, o cara pode estar errado, mas a diretoria também não é muito, vamos levando de barriga a situação?
Cara,
não resolve logo?
Ô Duda, você não sei se você...
Ou é sim, ou é não. Ou dá aumento, ou faz um novo contrato, ou fala não. É assim que vai ser, espera uma proposta.
Concordo totalmente. O que eu discordo é o cara virar público falar isso. É que nem chegar o presidente e falar, olha, não dá. Eu não vou continuar com o Lucas Veríssimo, porque ele tá jogando muito mal.
É isso que eu ia falar. Tu lembra do presidente do Londrina?
Isso, que criticou os caras. Esculachou
os caras.
É a mesma coisa. Não é
a mesma coisa.
Não é correto também.
Não foi correto.
Acabou, velho. Cara, é bom, se garanta. Cala a boca e joga a bola. Exatamente. Isso, e aí na hora de sentar na mesa de negociação, ó, mostra ali o papel da proposta e fala, e aí, Santos, o que você vai fazer? E acabou, velho. Então, fanfarrão, Lucas Veríssimo. Se quiser ir embora, tchau.
Fanfarrão. Eu vi um meme do Sampaoli, né? Sampaoli no Santos. Porra, o time precisa de reforços. Sampaoli no Atlético. Quero o Santos.
Quer pegar os caras do Santos.
Quer o...
Então, esse é meu recado, cara. Eu não quero nem falar do clássico, o Santos foi...
Não, concordo. A minha opinião, eu concordo com o Dai. E ele não precisava fazer isso. Só que o que a gente tem que entender também é o que tá acontecendo na diretoria do Santos, cara. Tá, mas porque, aí, o que tá porque isso não é tempo, há bastante né? tempo, porque não é normal. Eu acho que o Pérez, ele. Cara, ele tem, deve ter muita rejeição
então,
ali.
Isso que eu falo, todo jogador, sempre tem um ou outro que cutuca ele, que fala, que solta não sei o quê.
Cara, o Lucas Veríssimo, foi que nem o Davi falou, ele é um Zé Ninguém. Ele tá começando a jogar agora.
Chegou ontem, mano.
Cara, ele virou titular esse recebeu essa temporada, uma sondagem né? ali do Sampaoli. Recebeu uma sondagem ali do Sampaoli.
Já ficou grandão.
Ficou grandão.
Barcelona, né? Para, Atlético, velho. Então, filhão. Para. Sai fora, mano.
Uma que o Santos é muito maior que o Atlético.
Muito? Atlético Mineiro.
Quem é o Atlético Mineiro? É?
Time grande no Brasil, agora, os quatro de São Paulo e o Flamengo.
É, aquela tua opinião. Cara, é um absurdo. Tem que ver essa proposta que ele recebeu do Atlético, se realmente é real. E é um absurdo. Ele ir na imprensa, assim, na Globo... E falar um absurdo desse do presidente, por pior presidente que ele seja.
Cara, não faz sentido.
Isso tem que ser numa reunião, sala fechada. Absurdo. Foi um moleque ali, foi um moleque.
Foi um moleque, é isso aí. Falou certo. E o São Paulo, e o nosso tricolor dando orgulho, hein?
Haha, eu falei.
Vitória atrás
coloca
de vitória.
Coloca o trecho que eu falei do Diniz aqui. Não, coloca o trecho aí.
Tá difícil.
Diniz? Não vou.
Os últimos programas tá difícil, um pouco a edição.
A gente tá entrando atrasado.
O cara tá pedindo aí, e tá pedindo isso, eu tô pensando, nunca? Com certeza não vou pôr nada. Se for.
Então eu vou repetir. Pôr nada. Eu vou repetir aqui.
Repete aí melhor.
Fernando Diniz é o melhor técnico dos últimos 10 anos. Eu falei isso, falou o pessoal mesmo. Caçoou, deu risada, falou caçoou. Que tava louco.
Caçoou.
É que, pô, você fala um negócio desse, velho, é o Guardiola que tá chegando,
mas
né?
Mas e caçoou?
Caçoou, é.
Mas pro São Paulo é o Guardiola.
Fazem 15 anos que eu não ouço essa palavra, caçoou.
Eu fui achincalhado.
Ó, o São Paulo achou a forma de jogar, hein?
Achou.
Eu achei, eu tô vendo os últimos jogos de São Paulo.
Contra a LDU.
O Antony vai sair, então tem que achar alguém pro lugar do Antony.
Cara, isso não é difícil.
Eu também não.
Nossa,
também
quem
não
é
o
Antony?
Isso.
Não, porque
não,
assim,
não,
ele,
mas
ele entrou
falando
na forma.
Da última,
só quis polemizar só.
Falando da última semana do São Paulo contra
Antony
a LDU.
Antony é um merda.
Contra a LDU, deu gosto, hein?
Nossa, esculachou a LDU. Eu adorei o jogo contra a LDU. Menina, para!
Sentiu gostinho.
Não, tô brincando, mas falando sério, o São Paulo jogou.
Atropelou, não quis nem saber, velho.
Passou.
Amassou.
E eu achei que ia dar merda ali naquele jogo, cara. Eu achei que ia dar...
É que você não...
Tudo que tu acha é o contrário.
É, foi ele falando.
Cara, impressionante.
É que você também não tá acostumado com Libertadores. É que você não... Entendeu? Você não tem o espírito da coisa. Eu tinha certeza que o São Paulo ia atropelar, velho.
Não tem nada a falar. Realmente, jogou muito bem, mas também... Assim, claro, mereceu total contra a LDU, mas além de jogar bem, deu sorte. Porque aquele pênalti no jogo contra a LDU, que o Antony cruza, a bola bate na mão do cara totalmente sem querer.
É, agora o Diego não fala da sorte,
foi
né?
Foi um pênalti de sorte.
Não,
sem
aquilo ali é pênalti.
Não, foi pênalti.
Foi um pênalti de sorte. Foi pênalti.
Sorte,
não, foi. Mas eu
é
acho
mais
que
ou menos o que eu falei do primeiro gol com o Palmeiras.
Sim,
e o Guarani.
A sorte ajuda quem trabalha.
O São Paulo tava bem no jogo.
Caraca, maluco!
Claro, claro. É, o Corinthians trabalha, mas não tá tendo muita sorte, né? Ó... Mais ou menos o que eu falei do lance, o Palmeiras estava pressionando, o Palmeiras estava melhor que o Guarani. E o gol foi um achado, aquele gol, daquela monte de falha, aquele o do São Paulo foi um achado também, um pênalti daquele, uma jogada individual, que o Antony foi muito esperto.
Foi, porque a bola...
Pô, ele saiu lá atrás do cara.
Ele tentou fazer um negócio, a bola
muito
meio
rápido.
Foi pra linha de fundo.
Pô, moleque, é muito rápido.
A sorte do Palmeiras é ter um atacante que mete hat-trick.
Aí o que acontece? O Fernando Diniz, cara, faz o São Paulo criar chances. Ponto, velho. Ele faz o São Paulo jogar. Nunca com o Cuca, treinador, nunca.
Nunca com o Cuca.
Nunca.
Parece uma tribo africana, né?
Nunca com o Cuca.
O São Paulo ia criar tanta chance como tá criando. Jardine,
Cuca.
Nunca
com o Cuca. Nunca com o Cuca. Gostei. Quase choveu aqui nesse
tempo.
Nunca com o Cuca.
Que merda, cara. Tô tomando álcool aqui.
O São Paulo ia criar o que tá criando.
Em
velho.
Nenhum momento com o Cuca.
Nenhum momento. É, velho. Nenhum momento.
Pode ser.
Era só balão.
Mas o Cuca é um técnico ofensivo.
Uma
não
coisa
é o Cuca
que eu.
Bom, ou não?
Não,
ou
eu sou direitinho.
Errado. É, precisamos treinar fortinho.
Não, mas eu realmente.
É, fechadinho.
O Fernando Diniz achou o lugar do Daniel Alves.
Achou. Só que uma crítica.
Lateral,
uma crítica, não. É uma crítica. A zaga do São Paulo dá uns vacilos de vez em quando.
Vacilito.
Ano passado, era um ponto forte do time. Só que acho que a recomposição do São Paulo...
Posso te explicar o porquê.
O São Paulo toma muito contra-ataque...
Porque o sistema de jogo do São Paulo, a zaga fica muito exposta.
Fica.
Ano passado jogava muito o menino lá da base...
Luan,
né?
Volante mesmo.
Pegador, aquele moleque é marcação
agora
pura.
Agora é Tietchan e Daniel Alves.
Só o Tietchan, praticamente.
Daniel Alves que ajuda um pouco.
Tietchan que é o cara que fica mais. O Daniel Alves ajuda pra caramba, realmente.
Ajuda pra caramba.
Foi o que o Dai falou. O Diniz achou a função dele uma função de muito risco. Ele é aquele box to box. Né?
Que isso, garoto! Eita, isso aí é com a Arsene Wenger, as aulas do Wenger, isso aí, hein?
Muito cara que trabalha com logística,
abraço,
pô.
Um abraço, meu querido Wenger. Eu não sei quem é o Wenger.
O cara trabalha com logística, pô. Negócio de caixa é com ele mesmo. Pô.
Mas não é isso mesmo? Ele vai de área a área, né?
Mas eu acho que
ele cara, só... quem conhece o Daniel Alves de uns tempos, de uns anos atrás, e conhece um pouquinho de futebol, se tirasse ele da lateral pra colocar em uma posição, seria essa.
Ele tava de meia, né? Antes.
Então.
Só que de meia.
Hoje ele é o quê? O meia de ligação ali.
É o
né?
segundo volante, né?
Seria essa de segundo volante. Gomes, pelo menos é pra mim, eu sempre. Até na seleção, quando precisava mexer alguma coisa, ele ia jogar nessa função. Ele não ia pra meia, ele ia pra segundo volante.
Exatamente. O principal, assim, que de característica dele é que ele precisa vir com a bola dominada.
Sim. E é o que tá acontecendo.
Ele pode receber de costas.
E é o que tá acontecendo.
Né? Agora tá acontecendo. Exatamente. Isso. Ele tava recebendo. Ano passado ele recebia de costas.
E uma peça fundamental, uma peça chave nesse time do São Paulo, que dá toda essa liberdade pro duas peças. Tietchan e Igor Gomes. Esse Igor Gomes, ele teve uma evolução absurda.
Ele é muito bom. Mesmo, ele é muito bom jogador.
Até comparado, eu não sei como que o São Paulo não vendeu ele ainda. Porque comparado ao Antony, claro, são funções diferentes. São funções diferentes, características diferentes.
O São Paulo conseguiu esconder ele, parece, um tempinho.
Mas ele foi reserva no pré-olímpico, né? Ele não teve essa exposição. Mas ele dá uma dinâmica no meio campo.
Muito, muito, muito boa.
Que o Hernanes não estava conseguindo dar. Junto com o Daniel Alves.
Exatamente. E contra a LDU, merecido. E a LDU ganhou do River Plate, mas não vai classificar, viu? O time é bem mais ou menos.
Não, a tendência é São Paulo e River. A tendência é São Paulo e River. Só se der...
Zebra. Qualquer um ou outro é zebra.
Aí o que acontece?
A grande bosta foi o São Paulo perder o primeiro jogo binacional. É aí que o São Paulo ainda tá em risco.
Se empatasse, tava bom.
Se empatasse, tava bom, claro.
E aí, falando do clássico, de novo, o São Paulo... mandou no jogo. Mandou no jogo. O Santos fez um belo gol lá com a jogada. E só. Teve a expulsão que ajudou. E aí, no intervalo, o que o Fernando Diniz fez? Foi
espetacular. Tirou o zagueiro.
Tirou o Bruno Alves e colocou o Pablo.
A questão não é espetacular.
É o óbvio.
É o óbvio. Que... Todos não fazem.
Mas assim. Eu acho que o Santos também facilitou um pouquinho, por quê?
O Jesualdo mexeu poder
de...
mal.
Não, e o time, poder time. De reação nenhum. Tipo
nenhum,
assim.
Nenhum.
Não sei se é porque não tinha torcida, sei lá, mas o São Paulo tava no 0-1 ainda. E os caras atacavam do Santos e nem se esforçavam pra voltar, cara. Tipo, dane-se o que vai acontecer.
O Santos jogou como time pequeno, tá
exatamente.
Ligado?
Empate também. Os caras atacavam o Santos e o Soteldo nem aí pra voltar. Tipo assim, não, a gente tá no jogo ainda. Cara, nem aí.
E o
Jesualdo
me
tira
mal?
O Sanches? Tá louco, não pode.
Mexeu mal no time.
O melhor jogador do time, pra mim, cara com melhor condição técnica, tu tira ele e deixa Yuri Alberto. O que o Yuri Alberto vai fazer?
Cara, o Yuri Alberto
nem
contesto. Tem jogado bem desde o jogo contra o Palmeiras.
Mas a posição dele, com um a menos, como que tu vai manter esse cara que seria o último homem e tira um cara do meio campo que é... O meio-campo é o mais usado ali no jogo, cara.
É o que
cara.
Mais participa.
Tanto pro ataque quanto pra defesa.
O Diniz mexeu, fez essa substituição e o cara foi lá e meteu os dois gols.
E menção honrosa pro menino Jobson, né? Que cagou com o jogo. Tem que ser punido esse cara.
Falando em menino Jobson, é um destaquezinho.
Ele deu uma solada, velho.
Ele fez uma falta bem bizarra e ele fez um post, né? Pedindo desculpas a todo mundo.
É porque
aos
perdeu,
jogadores,
né?
A comissão, a diretoria, torcedores. Só que aí ele pediu desculpa, inclusive, ao Daniel Alves. Né, falou que foi infeliz na decisão, comprometeu o time, etc. O Daniel Alves respondeu, ele tirou uma foto da própria coxa toda machucada lá e escreveu: precisa pedir desculpa não, praticamos esporte de risco, escreveu ao Jobson no Stories. E ele ainda disse: ah, já expliquei pra nega véia que foi você, pra não correr risco.
E tu viu que ele não o juiz não ia expulsar o Jobson, né? O juiz
olhou a perna pra tomada da decisão.
Foi,
Mas eu não sei se ele não ia expulsar, mas eu acho que ele quis ter a certeza, né?
Os juízes também.
Eles são recomendados, antes de tomar uma decisão como pênalti ou como expulsão, dá 2-3 segundos e aí toma a decisão.
E aí o segundo tempo, o Santos não passava do meio campo, São Paulo em cima virou. E o Everson falhou no primeiro gol, né?
Porque o Everson não é um grande goleiro.
Não é.
Não é.
Não é.
Não é.
Santos precisa ele é fraco. Um goleiro comum, né?
É um goleiro.
Ele
é fraco.
É. Alô, Flávio Bruno. Teu
ele saiu
tá
muito
manhaca.
Mal no gol, velho. Nossa.
Já, é, já falamos bastante de Santos São Paulo. E agora vamos
mereceu. O próximo jogo é o do São Paulo. Pega
se tiver.
O... Se tiver.
Quando tiver, aliás.
Quando
né?
tiver.
Que não vai ter agora.
É. São os dois. Os próximos dois jogos são importantíssimos para.
O Corinthians. Que...
Pérez
o Corinthians que pode se classificar e pode ser rebaixado.
O
né?
São Paulo pega Bragantino e Guarani.
Os dois do grupo do Timão. Olha só, hein?
Entrega que São Paulo.
Vai torcer pro tricolor, hein, Coringão? Coringão que tá na terceira colocação do grupo, com 11
aí eu
pontos.
Deixo,
Palmeiras bola, ganha.
Com essa deixa.
Deu, maravilhosa deixa, hein, cara?
Diegão, Palmeiras ganha, São Paulo disso. Entrega.
É, só um empatezinho já.
O Corinthians que tá em terceiro no grupo, classificam-se dois. O Corinthians tem 11 pontos. O Guarani tem 13, se não me engano. E o Bragantino tá com 17.
Classificado já.
E o Bragantino classificado tem mais dois jogos.
E o Corinthians tá fora da Libertadores, vale lembrar.
Isso, sempre é bom ressaltar. Corinthians corre risco de ou ser rebaixado, ou não acontecer nada, ou se classificar. O Campeonato Paulista é maravilhoso, né?
É maravilhoso.
Todo ano tem isso. Chega na última rodada, se perder, cai. Se empatar,
fica.
É, e se ganhar, tá nas quartas de final.
É isso aí.
O Corinthians, se ele empatar os dois próximos jogos, ele disputa com Volta Redonda a semifinal da Taça Rio.
Junto com o time lá da Áustria, lembra que vai vir o time
Murilão,
da Áustria?
Eu falei pro São Paulino Diego Tavolaro que a sorte ajuda quem trabalha. O que dizer do gol do Ituano, que o cara tentou cruzar e fez o gol? O Corinthians não está trabalhando, por isso está sem sorte? Essa é a minha
cara,
pergunta.
Parece o craque Neto esse moleque.
Cara, que gol tosco também,
ele,
né?
Bom, eu,
Oh.
Foi uma boa deixa agora.
Eu assisti com meu pai,
olha
caraca,
link,
velho.
Olha
meu
que maravilhoso o link que eu fiz assim, ó.
Foi muito bom, você é excelente.
É isso.
Você e o Tavolaro pra deixarem deixas, né?
É cada passe, me chamem de Ronaldinho Gaúcho.
O Thiago Nunes falou que foi um gol com não sei o quê, poderes dos deuses.
Foi capricho dos deuses.
Capricho do...
Como diria?
Do Netinho.
Netinho
da Bahia.
Netinho da Bahia.
Ele falou que foi... Mas é óbvio que foi falha do Cássio.
Uhum.
O Cássio mesmo assumiu numa entrevista que
ele
foi.
Ele tava adiantado esperando o cruzamento.
Tava mal posicionado.
Ah, pô, será que é falha? Ele tava esperando uma coisa e o cara errou.
Mal posicionado é falha.
Sabe por
tá
quê?
Bom, então tá bom.
Não, e olha que pra eu admitir falha do Cássio.
É. Eu tô na dúvida.
Não é questão de eu defendo o Cássio. Não, eu falo se é ou não é.
Você defende o Cássio e o Adenor Bach, mais conhecido como Tite.
Porque são dois monstros do futebol.
É isso, o resto é resto, mas esses dois você defende.
Defendo porque são bons, né?
Tá bom, vai lá.
Sabe por quê? Foi falha? Porque a bola veio na altura da mão dele.
Ele tocou
errou,
na bola,
ele
eu
tocou
acho.
Na bola.
Ele deu
um
tapa pra dentro.
Ele não teve a. Não sei, a agilidade de retornar o movimento.
Porque não treina direito, né? Tô brincando, tô pegando meu pé, desculpa, fazer.
Ele não teve o poder de reação, de tocar na bola. Acho que o Caio Ribeiro falou isso na transmissão. E eu concordei. Ele errou o tapa na bola. Ele achou que ele ia acertar e ele errou. Ele até tocou na bola e a bola entrou. Cara, um gol... É aquele gol que eu falo, gol broxante. Aquele gol que o Corinthians desabou depois desse gol.
É, ainda mais pela fase que ele
jogou
né?
muito mal, né, depois.
Determinado momento, sim. Em alguns momentos, não. É um time ainda muito desequilibrado. Muito desequilibrado.
Mas já era pra ter um equilíbrio
e
melhor,
eu,
né?
E eu coloco um pouco, e é difícil eu fazer isso, eu coloco um pouco na conta do Thiago Nunes.
Sim.
Eu coloco um pouco, sim. Não
já
que eu não,
tá melhor, pô.
Não goste.
Não que tenha que demitir, né?
Não que tenha que demitir. Isso, em tempos atrás, aliás, em qualquer outro time, ele já teria sido demitido.
Não, não sei não, cara.
Porque...
Não.
O Jardim no São
Paulo. O que é diretor?
Mas, é que, mas então, mas é o que acontece? Só um parênteses que você falou se ele seria demitido. Não
sim, sim,
que
pode
falar. Tudo depende
caiu
do lastro. Tudo depende do lastro do técnico. Qual
não,
era o lastro
sim,
do Jardim?
Não,
zero.
Sim, não, sim.
E se fosse o Muricy e fizesse a mesma campanha do Jardim, com certeza não mandariam embora.
É, pode ser.
Porque é o Muricy.
Pode ser.
Entendeu? Só. E não, o Thiago Nunes já tem um lastro, porque ele tem uma carreira que começa.
É curta, mas vencedora,
é
né?
Curta e vencedora. Né? Então, assim, ele foi contratado como sendo o melhor técnico brasileiro em atividade no Campeonato
sim,
Brasileiro.
Sim, sim.
Então,
a contratação é indiscutível.
Então, a paciência é de acordo com o tamanho
tem que
do
ter,
técnico.
Tem né? que ter, tem que ter. Senão, vai encerrar um trabalho, vai virar uma zona com risco de rebaixamento no Brasileirão.
É isso aí.
Se demitem o cara agora. E eu conheço, eu sei o que é Corinthians. Pra virar uma bomba, é 1-2.
É.
Isso aí.
Eu não sei como que não tá ainda. Claro, as torcidas semana sim, semana tão, as torcidas organizadas vão no CT e protestam, porque todas, acho que todas as torcidas organizadas são contra o André Sanches, mas é uma questão política.
É além do campo.
Eu acho, né, que é além do campo, eu acho que tem muita coisa ali que não tem nada a ver nem com o Corinthians, nem com o futebol.
Murilo, e aí, e essa é situação isso? do Corinthians? Ou cai, ou fica, ou vai pra quarta de final. Tem tudo para acontecer nas próximas duas rodadas.
Cara, depende do São Paulo, mas falando também do jogo, ele fez umas alterações estranhas, né?
E ele tem feito.
Araus?
Obrigado até por me lembrar, porque eu tava seguindo essa
linha. Eu assisti com meu pai esse último jogo, meu pai corintiano. Ele. O que ele tá mexendo? Tudo errado.
Ele voltou, só foi o Johnny Gonzalez se recuperar da lesão, ele já voltou com o Johnny Gonzalez.
Jogou mal.
Não achei tão mal. Parece que ele voltou fisicamente melhor, ele conseguiu mostrar um melhor tipo, longe ainda do que ele apresentou no Fluminense. Eu ainda tenho esperança nesse menino. O que eu acho que o Thiago Nunes, ele insiste em não colocar o Wagner Love no
colocou
jogo.
Na parte final,
onde o Ituano tava todo retrancado, já fechado. O Wagner Love não... E ele tirou o Bocelli.
Tirou.
O Bocelli tava muito mal.
Perdeu
tirar
um gol,
o Bocelli,
hein?
Em tirar o Bocelli até não...
Ele perdeu um gol, o Bocelli, no primeiro tempo.
Pô, ele perdeu um gol que foi chave ali. Ele perdeu um gol. E um de cabeça que veio na cabeça também. Dele, ele quis matar no peito.
É, exatamente.
O Casagrande ficou louco.
Meu pai também.
Por que esse porra...
O Casagrande começou a gaguejar, moleque.
Casagrande...
Eu não acredito. Oh, meu Deus, eu não acredito que ele matou no peito. Não, ele não pode ter matado no peito. Cara, o Casagrande, ele ficou louco.
Meu pai falou, o que esse cão não cabeceou?
A Dionê, a minha esposa, ela falou, o que você tá xingando a TV? Eu falei, não, eu tô xingando você. Eu comecei a xingar.
Meu
fazia
também.
Tempo que eu não fazia isso.
Meu pai também.
Cara, a bola na cabeça dele, ele quis matar no peito e dar uma bike.
Foi.
Não, tá tudo tranquilo pra ele fazer isso no Coringão.
O clima tá
favorável.
Meu pai falou, o que esse cão tá fazendo?
E eu tava ouvindo na rádio o jogo do Corinthians. É. E o Silvério e os caras estavam na hora da alteração, acho que era no intervalo. Falando, pô, o Thiago Nunes, né? Técnico valorizado, ele pode estar fazendo a estratégia que for ali. Pega a prancheta e monta a tática. Quem que vai executar isso? Quando ele olha pro banco. Aí complica.
Total, mas que nem hoje ele colocou o Arauz. Esse é o Matheus Vital? Cadê o Matheus Vital? Não é melhor que esse cara? Que
não
entrou?
É. Não é?
Não é?
Não é. Isso até. Eu discordo dele colocar o Arauz no jogo. Mas entre Matheus Vital e Arauz, talvez o chileninho... É. E ele entrou e deu uma movimentação a mais. Não é um jogador brilhante. O Corinthians não tem jogadores brilhantes.
Mas não tem ninguém. A questão foi tirar o Cantillo, né?
Foi tirar o Cantillo.
Então,
e o Camacho
que...
não tava bem no jogo.
Não tava.
E ele tirou o Cantillo. E o Cantillo é o cara... Cara, é indiscutível. Assistam o Corinthians
é
jogar.
É o melhor do time.
Tenham esse tempo e essa paciência.
Não, é o melhor do time.
O Cantillo tem um passe excelente.
É o melhor do time ali.
Ele encontra umas jogadas que ninguém encontra ali. Até porque nem o Luan, porque o Luan não tem essa característica de ser um passador assim.
Tá...
Hoje ele jogou bem.
Não é, não tava...
Hoje o Luan jogou bem.
Belo gol.
E o Ramiro?
Belo
Cadê
gol,
o Ramiro?
Tá machucado e tá voltando. E tá fazendo falta,
tava
por incrível
bem,
que
né?
pareça. Ele tava cumprindo a função que era do esquema tático que o Corinthians mostrou um melhor futebol no começo do campeonato.
Ele faz falta tanto em campo quanto sem jogar, né?
Não, cara, o Ramiro é bom jogador.
Dentro de campo ele faz bastante falta.
Não faz.
Volante.
O Camacho faz muita falta.
O Fagner faz muita falta.
Nossa, o Fagner, ele...
Na bola.
É...
Não, o Fagner
é
manda a galera pro hospital.
O Fagner, ele chega pra fazer a falta. Se der, ele pega a bola.
E cadê o Sid Clay?
Tá comendo.
Esquerda também.
Gordaço. Pô, maior fofão.
Pai, a gente fala de meu pai, porque o pai dele é corintiano.
O Checha
é
maior que a minha,
e meu
pô.
Pai é corintiano também. Meu pai ficou pé da vida com esse piton já tem uns 3 jogos.
Mas ele que jogou hoje foi o...
Carlos Augusto.
Hoje
né?
não, né?
Desculpa, ele fica pé da vida com esse Carlos Augusto. Ele falou assim, olha lá, Diego, repara, ele só toca pro lado e pra trás.
E tem uma cara de cansadinho, né?
Ele já... Cara, é o lateralzinho que toca pro lado e toca pra trás. Ele, olha lá, ele, o cara pegava e tocava pro
lado. Hoje em dia tá fácil ser lateral assim, né? Antigamente tu tinha que ultrapassar.
Clay, coloca o Avelar de volta lá, pô.
É agressivo.
Mas o... É aí que... Eu vou caindo também, obrigado pelo
caindo,
link.
Vai caindo, cuidado com a palavra.
Não, não,
nossa,
eu vou,
só
eu tô
rolando a bola
muito cena. Obrigado Isso. pelo link, porque o Thiago Nunes em entrevista exclusiva, né, porque não teve coletiva, em entrevista exclusiva pra Globo, depois do jogo, ele falou que a função que o Carlos Augusto tinha que cumprir era essa. Um cara um pouco mais defensivo pelo lado esquerdo e deixando só o Everaldo no primeiro tempo e o Janderson no segundo tempo no 1-1. Não que ele não tivesse que exercer a função de lateral, mas que ele desse um pouco mais de proteção, porque o tal... E ele realmente era bom, o camisa 10 do Ituano, chato, habilidoso. Canhoto. E ele marcou bem o cara do Ituano. Não acho o Carlos Augusto mau jogador. Discordo. E o Lucas Piton também é bom jogador. O Sid Clay é o melhor dos três, porque o Sid Clay é mais experiente, mas talvez não tenha recuperado a forma física.
Uma lateral,
o dia a dia eu não sei ainda.
Um treino de
ele chegou muito fora de forma no Corinthians, esse é o problema. E talvez o Thiago Nunes tenha. Talvez tenha querido que estupou poupar o Sid Clay no momento, entendeu? Porque ele recebeu muitas críticas pela forma física. Só que o erro do Thiago Nunes em colocar ele mal fisicamente. Uhum. Erro do Thiago Nunes em colocar o Johnny Gonzalez mal fisicamente lá atrás.
Sem dúvida nenhuma. Ele entendeu? Tem que assumir que o cara não tá pronto e ele tem que trabalhar com quem tem.
Pois é.
Você falou um negócio de coletiva. Eu lembrei que eu tenho um grupo aqui que tem um Santista que colocaram. O Gesualdo não deu coletiva porque ele é um grupo de risco da gripe. Foi verdade isso?
Eu não tô sabendo disso, mas. Mas assim, faz sentido. Mas
ele
não
deu coletiva
disso.
Porque ele faz parte do grupo de risco do Corona.
E no Atlético Mineiro. Lá no jogo da estreia do Sampaoli, eles não ficaram pra coletiva de imprensa por conta disso também. Que é aglomeração. Tanto que fizeram entrevista com o Sampaoli lá do Atlético Mineiro no ônibus, dentro do ônibus. Caralho. Ele tava sentado, o cara enfiou o microfone lá pra falar com ele.
Caralho, tipo nos 80, assim,
tipo,
né?
Tipo nos 80. Mas aí ele
os caras entravam no vestiário, né?
De
vestiário.
Alguma maneira, aquele repórter
os caras davam entrevista de cueca.
Os caras, tomando banho.
Deixa eu só finalizar.
Finalize.
Todo esse meu comentário nesse programa, eu acho que cai um pouco a culpa em cima do Thiago Nunes. Ele tem a maior parcela de culpa pra mim nesse baixo rendimento. Ele não tem muito material humano.
Sim.
Cara, o elenco do Corinthians é de medíocre pra baixo, né? É de médio pra baixo o elenco do Corinthians. Mas vamos ver no que vai dar. Se vai reforçar, se ele vai conseguir encontrar um estilo de jogo com esse elenco que ele tem. E sei lá, o título... Chance zero, na minha opinião. Vamos ver se no Campeonato Brasileiro, se tiver o Campeonato Brasileiro, se consegue alguma vaga na Libertadores novamente. Engraçado, eu tenho acompanhado as redes sociais, a torcida, obviamente, boa parte da torcida, não está contente com o Thiago Nunes. Eu acho que ele tem que ficar e tem que continuar o trabalho do cara. Eu ainda sigo Pepe Carilli no Instagram. Aí ele estreou lá no novo time dele, o Al-Ittihad, e estreou com vitória.
Tcheco já jogou lá.
Ele teve um segundo jogo, mais uma vitória. Aí eu comecei a ver os comentários e anotei os comentários da galera sobre o Carilli. Volta, deu merda. Éramos felizes e não sabíamos. Volta, lenda. Desculpa por ter te criticado, mas eu nunca duvidei de você.
Volta, lenda.
Saudade é a palavra certa agora. Volta, meu retranqueiro favorito. Desculpa, volta. Oi, sumido. Recua pro timão. Nunca fui a favor da saída desse monstro de treinador. Então são esses.
Que beleza,
eu ri muito,
Murilo,
eu maravilha. Ri muito.
Olha, cara, uma salva de palmas pra você, porque foi sensacional. Oh,
volta, isso deu é que, merda.
Isso é que é preparar a pauta, cara. Isso é que é preparar a pauta. Bom.
Não, volta meu retranqueiro favorito, foi a que eu mais gostei.
Olha, um highlight do Resenha Monstro, hein, cara. Assim, você, pô, você deixou,
cara, eu adorei.
Vamos pros destaques finais, então. Já falamos de todos os times aqui. Pro Duda ficar feliz, hein, Duda? Tamo rapidinho hoje, hein, Dudinha?
Assim que a galera gosta.
Ah, garoto, você já tá aí até
galera
uma
igual eu.
Mas quando tem clássico, ajusta um pouco.
Dois de cada
não,
vez.
Se bem que não tem...
Bom, mas vamos pros destaques.
Vários programas
aí
tiveram clássico e todos eles terminaram com mais de uma hora. Tem nada a ver com o que eu falei.
Quem tem destaque pra falar aí, ou quem começou a procurar destaque agora durante o programa, levanta a mão.
Padrão, né? Padrão Resenha Monstra, vem comigo.
Eu tava vendo as notícias do São Paulo aqui.
Ah, então fala o destaque, Diego, já que você tá prontinho.
Destaque...
Você não vem falar de Verão Espetacular.
É que não teve a Fórmula 1 cancelada.
É, eu ia falar isso, do cancelamento
da Fórmula 1.
Não, de tudo, né? Não só da Fórmula 1, mas esse negócio dessa doença cancelou tudo, cara.
Cancelei minha dieta, que eu ia começar amanhã.
NBA!
Cara, que imbecil. Não dá, velho, não posso começar o bagulho.
Os campeonatos europeus da Itália, Espanha, França...
Tudo parado,
tudo
né?
Parado.
E sem treino, né? Vale lembrar.
Nem treinando.
Teve colunista aí falando que a melhor coisa que vai acontecer é parar o coronavírus. Foi o Benjamin Bach, eu falo mesmo. Ah, a melhor coisa é parar o coronavírus porque os times vão poder se preparar. Não. Dependendo do lugar, os caras nem treinam.
Não, pode treinar.
Né? Então, né?
Pro Thiago Nunes foi bom.
E falando especificamente da Fórmula 1, que ia começar nesse final de semana, eles cancelaram da Austrália o Grande Prêmio, adiaram Bahrein, Vietnã, passaram a China lá pro final e estão cogitando começar só em Mônaco ou no Azerbaijão no final de maio.
Veremos, né?
É, veremos o que vai acontecer aí.
E você vai ficar aí órfão da Fórmula 1, né, cara?
É, mas por um motivo, né?
Motivo importante,
importante,
né?
É.
E seguindo nessa tua pegada do Covid, né, pra gente falar, a sua Atalanta... A sua Atalanta está de quarentena, você sabia disso?
Tá, por causa do...
Exatamente, a Atalanta na Champions League enfrentou o Valencia. E 5 jogadores do Valencia, que eles não falaram ainda quem são. O
Garay é um.
É só falaram do Garay, né?
Mangalá também, confirmado.
Confirmado, Mangalá também. 5 jogadores entre técnicos e jogadores... 5 pessoas entre técnicos e jogadores... entre comissão técnica e jogadores do time principal do Valencia testaram positivo pro Covid-19.
E então, a Atalanta jogou na Espanha, né? Com os portões fechados.
Com os caras lá.
4-3 pra Atalanta, no agregado 8-4. É.
Muito sério isso aí. E vamos continuar. Já tem muito país aqui já confirmado... com o Covid.
Na América do Sul, são 2 países que não tem confirmados. Venezuela e Uruguai.
É. E falando aí de corona, a maioria dos campeonatos já foram paralisados. E como diz o meu amigo Cléo Neto, o mexicanão tá todo vapor lá. A gente que gosta do Sporting Bet, aí fica refém do Turcão, agora refém do Turcão e do mexicanão, meu amigo.
O México ainda não, também não...
Tu olha ali Santos Laguna, tu fala, ah, eu vou, tá em casa, não conhece nenhum jogador.
O Dória não, era não. Desse time aí.
Vou pôr 5 aqui, vai dar certo. E eu queria ler uma notícia aqui. Do visionário Abel Braga.
Grande Abel.
Abel Braga poupa jogadores em clássico para confronto cancelado pela Copa do Brasil.
Que maravilhoso isso, cara.
Abel Braga, Stonks. Ó. Que vacilo,
mas que
cara.
Que vacilo.
Que planejamento,
defendendo,
né?
Velho, um pouquinho. A CBF anunciou.
Cancelou hoje à tarde, né?
Não, é que é legal, porque
o cara já tinha planejado. E
né?
Perdeu pro Fluminense.
Sim, 2-0.
E não vai jogar.
Vai ser demitido.
Falando em derrota, o Cruzeiro continua bem estável. Mais uma derrota agora para o Coimbra.
Nossa.
Focando na Série C 2021. E destacar também o... Porque o UFC no Brasil não teve torcida. Então, o que o Grêmio e o Inter fizeram? Continuaram o UFC no Grenal, com 8 expulsos. Esse é o Grenal raiz que a galera gosta.
Que beleza. Tem mais algum destaque, Duda?
Que eu gostei da postura de um jogador do Inter. Na treta, ele armou legal aqui, ó. A postura do Muay Thai e um grande futuro aí pro UFC do Brasil.
Que moleque idiota. Eu vi um negócio aqui, Dai.
Diga.
Eu achei interessante. O Globoesporte.com postou no Instagram uma foto do Ronaldinho Gaúcho na prisão. No dia que ele teve a partida de futsal lá, sim, o campeonatinho, sei lá o que que ele jogou. Aí eu vi os comentários. É muito bom. O mito foi preso só para ganhar o título que ele ainda não tinha. O rolê mais aleatório da história concluído com sucesso.
Isso aí. Cara,
o único título que faltava para ele, Copa Cadeia. Esse é muito bom. A quadra do presídio é melhor que a da minha escola. Cara, jogando feito um condenado é de praxe, né?
Chovendo molhado.
E, cara, maravilhoso isso. Grande. Imagina a treta na hora de tirar o time.
É, todo mundo querendo gaúcho.
Não, achei legal que a gente que vê essas páginas aí de Instagram, teve um comentário que o cara deitou, né? Postaram uma foto e ele falou, pô, isso daí daria um filme. Ronaldinho Gaúcho é preso injustamente e joga em busca da liberdade.
E marcou Netflix, marcou a página da Netflix.
Maravilhoso.
Eu vi isso aí.
Sensacional.
Grandes destaques, grandes
muito
destaques.
Bom.
Parabéns,
programa
a toda a equipe.
Programa sadio.
Que beleza. Que programa a gente virou bem-estar nesse programa, né? Falando sobre doença o programa inteiro. Mas é uma
Vamos
doença.
Deixar agora uma receita de bolo de fubá cremoso?
Ó, eu quero deixar uma receita. Dona Maria José, minha mãe, essa mulher maravilhosa, ela me contou que chá de erva doce, por conta da temperatura e da sua função, pode fazer bem na cura da gripe. Gripe. Não tô falando coronavírus.
Até porque saiu e é mentira, né?
Se tu misturar corona e cerveja.
De chá e é isso. Mentira.
Ó. Faz piada. Ó, é o seguinte, com relação a... Quem tá com gripe, toma um chazinho de erva doce. Se puder, põe uma gotinha de própolis. Que assim, mal não vai fazer.
Bebe água.
De repente ajuda a curar rapidinho. De repente ajuda. E temos que lembrar também que assim, se você tiver com gripe, pode não ser o coronavírus, pode ser só uma gripe. Então assim, repouso, tomo um chazinho de erva doce, é a minha dica dessa semana. E também enaltecer a grande liderança do Felipe Prior no BBB. Esse cara aqui,
maravilhoso,
cara, deitou na prova do líder. Maravilhoso.
Corintiano ele.
E há uma teoria, né, de que os Big Brothers, se tudo der errado, os Big Brothers poderão salvar o planeta Terra, porque eles estão sadios dentro da casa
do
BBB.
Eu acho que vocês estão apressando o programa pra ver o Big Brother.
Talvez, talvez.
Provavelmente sim.
Mas brincadeiras à parte, cuidado com o coronavírus.
Previne-se. Aí,
trabalhe
previne-se.
Em casa, se possível, e é isso.
E se atente aos sintomas. Febre, dor de garganta, tosse e dor de cabeça.
Boa. E falta de ar, né? Também.
E falta de ar.
Muito bem. Que temos boa, um doutor legal, boa, aqui. Legal,
porque boa. A gripe pode dar espirro, né? Isso, se a pessoa fica alguma rinite, alérgica. Então a galera espirra, meio que, né? Mas os principais é tosse, falta de ar, febre, dor de garganta.
Lembrando que, tô com coriza, tô com coronavírus. Se for isso, não. Isso é só um resfriadinho. Calma, também não misturem as coisas. Vamos ter parcimônia, cuidado, vai dar tudo certo. E assim, não sabemos do Resenha Monstra, porque sem esporte pra falar, a gente vai falar do quê? De Big Brother, a gente vai falar, sei lá, do Duda e a dieta dele, né? Então, aguardem as próximas horas, dias.
A gente vai
aí,
informando novelas. Nas nossas redes sociais.
A gente vai informando nas nossas redes sociais. Boa, Murilo. Fala aí.
Chega, vambora, cara. Vambora, quem eu quero assistir o Big Brother. O Diego me fez gostar desse Big Brother. O Diego foi lá em casa sexta-feira, ele e a Raquel.
O vídeo
e a gente assistiu um programa inteiro, agora eu tô curioso pra ver.
E o vídeo? A narração do Galvão Bueno.
Quando o Prior ganhou o título, né?
É, de 94, afinal.
Pra exorcizar!
Coloca na edição, Duda, esse vídeo do Galvão.
Claro que não.
Coloca, eu te mando o vídeo.
Um grande beijo, né?
Resenha Monstra fica por aqui. Grande beijo, forte abraço, ou forte beijo e grande abraço. Até talvez semana que vem. E Resenha Monstra _ oficial é o nosso Instagram e Resenha Monstra oficial é o nosso Facebook. Um forte beijo, grande abraço. Forte beijo não, né? Um forte toque de cotovelo.
Melhor, boa,
e
não,
um...
boa, boa.
E um toque de cotovelo, fica no toque de cotovelo. Valeu, joinha, galera. E um joinha. Grande abraço, até a próxima.